Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, amiguinho e amiguinha. Esse é o Podmar, nosso podcast é um assunto sobre aviação ou não. Vem com a gente, Guilherme e Raimundão.
É isso aí, gente. Tá bonito, tá legal pra caramba essa conversa que a gente teve com o Thiago Magliano. Então curtam aí a segunda parte da nossa conversa. Essa vai ser um pouquinho mais longa. É, e vamos continuar descobrindo aí como é trabalhar na aviação. Agradecendo o apoio de todos que têm mandado mensagem pra gente. Já estamos conversando com outros colegas aí da área que estão atuando em diferentes segmentos da aviação. Então logo logo nós vamos ter mais novidades para vocês. Obrigado pelas perguntas, aos que mandaram perguntas, espero que tenham sido respondidas. E lembrando que se tiverem mais alguma coisa a perguntar, se quiserem falar mais alguma coisa, manda lá para a gente através do Facebook, através de mensagens no nosso podcast. E a gente tenta trazer aí as respostas para vocês, tá bom? Então curtam aí mais um pouco dessa nossa entrevista. Valeu!
Que acho que vocês dois vão concordar comigo, cara. Na aviação sempre tem alguém olhando, cara.
Sim.
Tudo que você vai fazer, cara, sempre tem alguém vendo. Exemplo, ah, vou fazer um selante aqui na carenagem que ninguém vai ver, cara.
Ter alguém vendo.
Vai ter alguém que vai ver. Se a pessoa não ver agora, daqui a 2 anos, quando a pessoa abrir pra fazer a inspeção de novo, ela vai ver e você vai estar. Vai ser seu nome que vai estar lá.
É.
Então tudo que você faz, cara, tudo que você fala, tudo que você. Do jeito que você age, cara, tem sempre alguém observando, cara. E um dia eu fui convidado pra entrar na parte da qualidade da DGX, na parte de ensaio não destrutivo. Que pra minha carreira foi um puta de um salto, sabe? Que eu saí do chapeamento, fui pra parte de ensaio não destrutivo, cara. Então eu fiz curso no CTA, eles investiram em mim, realmente investiram bastante em mim. Pra época,
né? Uma área ainda mais técnica, né, do Exatamente. Que já é a manutenção. Né?
Exatamente. E aprendi muito, né? Sendo auxiliar de ensaio destrutivo.
Uhum.
Passaram-se um ano, mais ou menos. A DJX entrou em crise, porque tinha perdido os contratos da Webjet, né?
Uhum.
Então, na época tinha 200 funcionários, passou pra ter 80, certo?
Isso, mais ou menos isso mesmo.
E veio o corte, eu fiquei. Só que nesse corte eu fui falar com o meu chefe, com o Carlos, né, na época. Eu falei assim, Carlos, e aí, cara? O que você acha que eu tenho que fazer? Minha carreira? Aí ele falou assim pra mim, Thiago, aqui é de Jax, cara, a gente tem um futuro muito difícil pela frente. Por que você não vai pro exército? Lá eles vão investir em você. E eu nem cogitava em fazer o concurso, Guilherme. Não tava preparado, não tava correndo. Aí ele me falou isso, eu resolvi, vou tentar passar, cara. Aí a gente começou a estudar junto.
Sim.
Nessa época, né? Nessa época eu também tava fazendo faculdade, FATEC, né?
Uhum.
Entrei na FATEC também.
Ah, então, importante. Porque você fez. Na ENCA você fez só uma especialidade?
Na ENCA eu fiz só uma especialidade.
Você fez célula na ENCA, formou na ENCA. Isso. E aí depois você foi pra FATEC em São José.
Isso.
Aí e aí você GMP fez
lá,
tecnólogo.
Manutenção de aeronaves, tirei GMP.
Certo.
E depois, mais pra frente, tirei aviônica recentemente. Tenho 6 carteiras agora.
Entendi. Então, tem todo esse caminho que você trilhou, né? Você não chegou onde você chegou, ficando parado com uma especialidade só e nem nada. Então, tem todo esse investimento que você se propôs a fazer dos cursos extras, né? Esse do ensaio não destrutivo, que é o que eu sempre falo pro pessoal, né? Tanto eu quanto o Raimundo, a gente sempre fala. Gente, ser mecânico de manutenção é um dos cargos que você pode ocupar fazendo esse curso de manutenção aeronáutica. É um leque de opções absurdo que você tem ali. Você pode trabalhar em diversas áreas, sendo que o mecânico mesmo é só um pequeno ramo daquilo. Né? Então, vocês veem aí que existe um universo de possibilidades. Basta, logicamente, você conseguir enxergar isso, né? Esse nicho de mercado que você tem e correr atrás, porque senão, meu amigo... É, exatamente. Senão, meu amigo, você vai ficar onde você tá. E vai ter que se segurar muito bem, viu?
Exatamente.
Uma coisa que o Thiago falou ali, que ajudou bastante ele ali na DGX ali, foi o inglês.
Sim.
O inglês é essencial.
Não vou falar isso porque você já deve chover no molhado, né?
Mas é bom, pode chover mais. Pode chover mais, que ninguém acredita na gente, não, Thiago.
Não, cara, tem que ficar toda hora frisando.
Sem inglês, não estaria na aviação, cara. Não tem como. Desde o começo, cara. Por mais que você não saiba fazer o serviço, você fala inglês, vai ter um cara que não fala, vai ter um cara que vai precisar de você.
You tá de brincation aí de mim, cara?
Vai ter alguma apresentação que você vai fazer pra um gringo, cara. Sempre vai ter. Isso. Aconteceu com o NetJax novinho, chegou um gringo lá, eu tava na qualidade nessa época, me chamaram, tive que apresentar Jax pro cara. Entendeu? E lembro que eu falei, sempre tem alguém olhando, cara, sempre.
Eu lembro de uma homologação que a gente ia passar e eu tinha sido escalado pra fazer levantamento de material consumível do estoque. E aí os gringos lá chegaram, né, da empresa, e começaram a olhar e tal, e conversando lá, tudo no gringolês deles ali, e todo mundo do lado olhando pra cara dos caras, o que será que esses caras estão falando e tal. E aí eles tocaram num ponto lá que era um negócio que eu gostaria de falar, e eu simplesmente levantei e comecei a desenrolar lá com o gringo, um dos diretores lá. E no que um antigo chefe viu, ele veio, ficou ali do lado olhando, tipo, sem entender, né? Falei, caralho, o que será que esse cara tá falando, né, meu? E aí eu dei aquela desossada, assim, de leve, tranquilamente. E depois o gringo falou assim, não, eu quero conversar com ele depois. Aí vieram me perguntar o que que você falou pro cara e tal. Eu falei, ué, meu, é só você fazer que nem eu, cara. Vai perder dias e noites aí estudando, vai aprender a falar inglês, aí você descobre que eu tava falando com ele. Ou espera sair a versão dublada. Um dia sair a versão dublada e você assiste dublado.
É legenda, né? Mas é, cara, não tem como, cara. Se você não fala inglês, não vem pra aviação, cara. Não vem. Você está no lugar errado, cara.
Então, certo? Porque é o que eu já falei da outra vez e eu repito sempre. A aviação, pra mim, ela foi um dos melhores trabalhos que eu já tive e um dos mais tristes também. Entendeu? Sim, e um dia a gente fala sobre isso, que hoje aqui não é esse o tema, hoje o tema é o Thiago. Acabou de chegar uma outra pergunta aqui que eu acho que você já respondeu. Né? O aluno mandou aqui. Boa noite, tem uma pergunta. Ele gostava pergunta? Dessa profissão no início? Sei que está tarde, mas vá que dá tempo.
Cara, não.
Não?
No início ninguém sonha ser mecânico de manutenção de aeronaves, cara. Ninguém sonha, tipo assim, poxa, com 9 anos vou amanhecer com minha mão toda cortada, todo sujo de graxa. Ninguém sonha com isso.
Tomar um banho de Skydrol, né?
Tomar um banho de Skydrol, trabalhar dentro de tanque de combustível. De
combustível, ficar sem comer, ficar no sol.
Exato, ninguém sonha com isso. Só que do jeito que as coisas foram acontecendo, eu vi que era... Hoje, pra mim, a carreira do técnico de manutenção... No longo prazo, é melhor que muita engenharia. Vocês vão entender por quê quando no final desse podcast.
Sim, avançando mais. Fiquem aí, fiquem conosco. Fiquem conosco.
Tá ruim, vai piorar, mas depois fica bom.
Dá pra melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
Não, então, eu acho que assim, nós vamos ter... Nós já estamos aí com uns 20 e poucos minutos. Esse capítulo aqui, esse episódio, ele vai ficar um pouco longo, acredito eu, porque tem muito papo pra gente trocar, muita ideia. Então, eu já vou avisar o pessoal que tá ouvindo aí, ó, que nós vamos dividir esse episódio em pequenos epílogos, tá bom? Então, fiquem tranquilos, que não vai ser um episódio de 4 horas e meia, tá? Nós vamos dividir isso aqui. É até bom que o Thiagão... Ele tem bastante história pra contar, então nós vamos conseguir fazer uns 2, 3 episódios só com o Thiago. Só pra começo, porque depois ele volta que tem muito mais coisa pra falar.
A gente passou muita coisa junto.
Muito, muita merda, muita coisa legal. Aprendemos coisa pra caramba, vimos coisas, né, cara, que só a aviação proporcionou pra gente.
Exatamente.
Mas a gente também comeu muita merda, muita comida estragada, muita comida azeda, né, Thiago? Aquelas marmitas vazando, você entendeu? Então,
Exatamente,
assim.
roubaram minhas cocas, roubaram da minha.
Exato, exato. Não são só flores, tá, gente? Mas assim, é legal, mas o preço é alto que a gente paga, tá? Então, e lembrando mais uma vez que qualquer nome de empresa ou pessoa citados nesse podcast são com intuito meramente informativo e educativo. Os nomes não necessariamente são reais, podem ser nomes inventados. Todas as ideias expostas neste canal também, elas são de responsabilidade de seus expositores. Nenhum de nós aqui fala em nome de nenhuma instituição. Que isso fique bem
Exatamente.
claro, para que ninguém depois venha nos encher o saquito, tá bom?
Nossa, aqui.
Lo
Por favor.
saquito, né? Porque o negócio tá complicado, né, Raimundinho? Depois nós temos que fazer
Muito
um
mimimi.
especial lá dos processos. Vou chamar o Leon, vou
Nossa,
chamar o
me
Lion. O
fala.
Lion, o homem do processo, né?
Me chama. Tem que contar uma história do processo também pra vocês um
Tem
dia.
processo também?
Olha
Boa,
só.
boa.
Puta, cara. Muito sangue nos olhos. Sangue nos
Deu
olhos, ranger de.
até tosse aqui.
Nossa, nem fala.
Então, respondendo ao aluno,
Não gostava, cara.
não, não
Aprendi a
gostava.
gostar. Aprendi a gostar.
Tá.
Sofrendo, meio masoquista, mas hoje sou apaixonado pelo que eu faço, cara.
Entendi. Você trocaria? Hoje?
Não, não.
Assim, ah, devia ter seguido só na administração e arrumar um escritório para tocar.
Não, talvez se eu voltasse no tempo, voltasse para 2008, eu falaria para mim mesmo: Thiago, compre Bitcoin, mas só.
Cara, vai entrar nessa, velho. Meu
Eu
Deus do céu.
falaria isso pra
Aí
mim, mas enfim.
você vai tomar golpe do Bill Gates lá no Twitter, cara. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não faz isso não. Thiagão,
Mas,
não tem como, cara, ficar rico sem fazer esforço. Quem fica rico sem fazer esforço é porque tá roubando alguém, meu irmão.
cara.
Então, ó, então nós chegamos agora. Então você, chapeador, aí agora qualidade, né?
Qualidade NDT, cara. Fui fazer
NDT.
NDT, velho.
Aí nós já
Aprendi a fazer
estamos em 2011.
2011 para 2012, isso.
Certo.
Aí teve a crise na DGX, que eu já
Sim.
falei. Falei com o meu chefe falou assim: Thiago, vai pro exército, que o exército vai investir em você. O exército é bom. Ele acertou que o exército era bom para mim, só que não ia investir em mim. A única pessoa que vai investir em mim sou eu mesmo.
Exatamente.
Entendeu? E é uma coisa que pros alunos, pro pessoal que tá começando agora, cara, saiba disso. Se você não fizer um curso de inglês, se você não fizer faculdade, se você não fizer um curso de aperfeiçoamento, não vai ser a empresa que vai pagar. Entendeu? É só você que vai estudar e você que vai crescer na vida, cara. A empresa não vai gastar dinheiro com você. Isso é sonho.
Olha aí, ó. Tá vendo? Escuta. Quando eu falo, ninguém acredita. Quem sabe agora o cara aqui falando, vocês acreditam, né, Ramiro?
Exatamente, cara.
Não, porque o professor, ele acaba virando um pouco pai e mãe. E você sabe, né, que filho meio que caga pro pai e pra mãe, né, quando tá falando. Então, eles meio que cagam pra gente.
Bom, se ele fosse bom, a gente estudava, né?
É
Mas
aquele
enfim.
negócio.
Mas
Então, vamos
enfim.
seguir no caldo. Seguindo
Vamos lá, cara.
o
Aí
tweet.
passei na prova do exército, cara.
É.
Passei na prova do exército, foi aquela felicidade. Cheguei atrasado no dia da prova, você lembra disso?
Excelente, lembro.
Cheguei atrasado, cara.
O
Pô,
Thiago
que
sempre
bosta.
foi um ícone, cara. Icônico.
Cara, era pra estar meio-dia na porta do exército, cara.
Isso.
E todo mundo chegava 20 minutos antes, cara. Eu cheguei lá meio-dia 10.
Exatamente.
Aí, tipo assim, eu fazendo a prova, cara. Eu falei assim: meu, como é que eu vou passar nesse negócio se eu tô dando risada da cara do major, né? Enfim, cara. Consegui passar, cara. O que me ajudou muito foi a faculdade, que na época nossa prova foi muito matemática, né?
Sim,
Você lembra da nossa prova?
sim.
Nossa prova caiu muito a
Eu lembro
matemática.
que tinha lá uma pergunta lá de cálculo de área, né? Negócio de azulejo.
Esse negócio, tipo assim,
É.
fazer, meu. Eu tava na faculdade, então me ajudou muito. Então, passamos na prova do exército, né? Aí fomos pro nosso básico, pros nossos 45 dias de treinamento,
Isso.
várias histórias.
Muito, bastante.
Muita história. Inclusive, o Guilherme casou nessa época, casou dia 29 de fevereiro.
Dia 29 de fevereiro. Muito bom,
Exatamente.
Thiago Magliano. 29 de fevereiro de 2012.
Caraca.
É.
Por que que eu lembro disso? Porque o Guilherme foi o perseguido na nossa turma, cara. Justamente porque ele tava cabeludo.
Isso.
Ele... O cara não queria raspar a cabeça. Foi da hora essa época.
Foi legal, pô.
Foi. Muitas histórias. Passamos 45 dias no treinamento do exército, viramos sargento. certo?
Isso.
É, agora começa a acontecer algumas coisas que, pra quem é de fora, não, talvez não entenda, cara. Na aviação, é o ninho de cobra, cara.
Não diga isso.
É o ninho de cobra, Guilherme.
Respeite as cobras, respeite as cobras.
Você foi pro Cougar, certo?
Fui.
Eu fui pro Pantera.
Uhum.
O que acontece, cara? Quando fui designado pro Pantera, fizeram uma reunião pra escolher os novinhos, né?
Sim.
E todo mundo que tinha entrado na minha turma, eu acho que só eu tinha experiência. Certo? A gente tinha 3 anos de experiência, praticamente. Uhum. Algumas pessoas, que são minhas amigas, até vieram me pedir desculpas depois, sabe? Falaram, não, o Thiago era da Digex, o Thiago não sei, a gente não sabe de que ele trabalha. Então, me jogaram pra uma sessão. E, poxa, que nem eu tava falando antes, caras.
Ah, tá, então você chegou lá, você não foi direto pra linha de manutenção.
Não, também não, fui pagar minha etapa numa sessão.
Uhum.
Sessão de biblioteca técnica.
Ah,
e,
tá.
Só que, tipo assim, já era um pouquinho mais antigo de aviação, já sabia que, poxa, novinho tem que cumprir sua etapa, né, cara?
Uhum.
Aí eu fiquei na minha, cara. E na época, e aquele negócio, a vida te dá limões, você faz uma caipirinha, você faz uma limonada. Então eu aproveitei que eu estava lá, tirei aquilo ao meu favor, né?
Uhum.
Só que eu notei isso, cara. E foi duro pra mim descobrir as pessoas que fizeram isso comigo.
Uhum.
Que não me conheciam, sabe? Porque eu não participava de churrascos. Eu nunca fui de churrasco nessa época, Guilherme. Eu nunca fui de sair. Sempre eu gostava de ficar com meus amigos, sabe?
Sim.
E cara, se você não tá no churrasco da aviação, se você não tá nas confraternizações, as pessoas vão falar de você. E isso não é bom pra você.
Uhum.
Se você falar, você vai estar falando dos seus problemas, você vai estar falando da sua vida. As pessoas vão gostar de você. Uhum. Então é uma coisa que eu gostei pra aprender, cara. Que churrasco, essas coisas que tem muito na aviação, são muito benéficas pra gente.
Uhum. É um momento que o pessoal tá mais descontraído, né? É quando a coisa que a gente pode, como você disse aí, a gente pode falar, conversar, expor o nosso lado. Sim. E a pessoa vai conhecer a gente. E às vezes fez um julgamento errado de você no início e pode desfazer isso, né?
Exatamente. Foi o que aconteceu comigo, cara. Tal que as pessoas que fizeram isso comigo vieram conversar comigo depois e falaram, Thiago, erramos com você, né?
Uhum.
E fui pra linha do Pantera, cara. Deixa eu ver aqui. Fui pra linha do Pantera. Fiquei lá.
Isso aí, que ano, Thiago?
2012.
2012 mesmo.
Ah, você passou pouco tempo na biblioteca técnica.
Isso, acho que fiquei 6 meses lá.
Qual é a importância, do mecânico trabalhar numa biblioteca técnica? Você acha que se for um mecânico, é mais interessante você ter um cara desse lá, ou pode ser uma pessoa que não necessariamente um mecânico, né? Pode ser um cara de uma outra área, ou seria interessante um novinho, então um aluno que acabou o curso agora é auxiliar mecânico ficar na biblioteca?
O ideal é um novinho, cara. Por quê? O mecânico é uma mão de obra muito cara para ficar cuidando de papel,
uhum.
Só de papel. A biblioteca técnica, para uma pessoa que não conhece, não sabe a importância de um manual para aviação.
Sim.
Porque tudo que a gente faz, cara, a gente não troca um parafuso se não tiver no manual.
Sim.
Então uma pessoa que não entende isso, Guilherme, ela vai negligenciar uma troca, uma atualização, vai negligenciar alguma informação que está lá, joga fora.
Então, você como responsável pela biblioteca, qual era a sua missão lá? O que você fazia?
Era organizar a biblioteca técnica e atualizar os manuais, basicamente.
Recebimento de boletins de serviço, cartas, tudo isso mais que o fabricante manda.
E isso tinha uma sessão, que era a sessão do PTEC, que mandavam pra mim só pra eu atualizar, entendeu?
Entendi. Então você ficava ali trocando folha de manual, era isso que você fazia?
Basicamente, cara. Tá. Pagando minha etapa, como a maioria dos mecânicos que entram novinho na qualquer trampo, eles vão pagar a sua etapa.
Alguém tem que fazer o trabalho que ninguém quer fazer.
Exatamente.
Certo.
Certo. Cara, fui pra uma missão, né, nessa época, missão Águia, acho que vocês sabem o que aconteceu, né?
Não, não faço ideia. E se não quiser falar sobre isso, fique à vontade.
Depois é a história pra quando a gente tiver o Diegão aqui, a gente conversa sobre isso.
Beleza. Não, tem que ser, não quero ninguém triste, cara.
Porque
a ideia, quando eu conversei aqui com o Raimundo pra fazer, qual que era a ideia, Raimundo? Esse espaço aqui, era pra ser o quê?
Ah, isso aqui é pra trocar ideia e
pra ser um negócio descontraído, né?
Pra ser um negócio descontraído.
Só que a gente consegue?
Não dá, velho.
A gente não consegue, cara. A gente sempre acaba pendendo pro lado do tiozão. A gente sempre acaba pendendo pro lado da responsabilidade, de não sei o que e tal, entendeu?
Mas é, cara.
É a maldição do mecânico.
Exatamente. E pouco tempo depois eu fui pra linha do Pantera, cara.
Certo.
Fui pra linha Alfa Tango. Fiquei 4 anos e algum tempo lá e, cara, aprendi demais, cara.
Muita aí na gente linha você foi porrada em cima, aeronave, manutenção, o tempo todo, full.
Exatamente, cara. Só que, tipo assim, cara, aprendi demais lá. Fiquei 4 anos lá, eu praticamente era só eu que fazia todos os ensaios não destrutivos na versão do exército toda. Então, direto chegava a roda pra eu fazer, trem de pouso, de toda a aviação do exército, cara, pra eu fazer. Isso, o curso que eu fiz lá atrás, cara.
É, então toda a bagagem que você trouxe foi utilizada ali.
E fiquei assim por 4 anos, cara. Bem no metade do tempo, Guilherme, eu tomei essa decisão, cara. Falei assim, vou sair do exército. Por quê? Tava infeliz, cara. Cara, eu amava trabalhar, cara. Por mim, eu chegava às 8 da manhã, saía às 5 da tarde e gostava de ficar na máquina. Só que eu ficava profundamente irritado, cara, de estar fazendo um serviço importante, como uma inspeção de uma pá, por exemplo, e me chamarem pra fazer uma missão a buscar gelo seco em São Paulo.
Sim.
Entendeu?
Entendi.
Então, profissional, acho que você também passou por isso, certo?
Sim, bastante. Só tinha o Toledo lá.
Então, quando isso aconteceu, cara, eu tava no quarto pro quinto ano, tinha mais 3 anos pra ficar no verso do exército. Tomei essa decisão. Comecei a fazer entrevista, cara. Inclusive, fiz, acho que já fiz 5 processos na Embraer, cara. Nunca passei nenhum processo na Embraer. Mas vou ter um final feliz, gente. Aguarde. Fiz Embraer e apareceu pra essa vaga no táxi aéreo das Casas Bahia.
Nesse da Casa Bahia aí, você voa, você pega o carnê também? Você paga pelo carnê? Como é que é?
Cara, pior que quando eu entrei na empresa, me ofereceram, ó, qualquer coisa que você comprar nas Casas Bahia, você pode colocar no seu Lerite.
Olha aí, cara, olha a vantagem, tem que ir trabalhar lá, olha lá, olha isso, bicho.
Mas vale mais do que dinheiro?
mas você, mas quer a Casa Bahia ou quer salário?
Casa Bahia.
Troca seu salário por um sofá? Sim!
Então, Guilherme, só que, tipo assim, eu tomei essa decisão, cara, metade do tempo, cara. E foi. Eu senti nessa época, cara, que as pessoas começaram a me criticar muito. Muito. Por ter tomado essa decisão.
Sair de um lugar estável, né? Onde você tinha um bom salário, você é maluco, uma instituição com esse peso.
Você vai queimar o sargento técnico temporário, você vai fazer um monte de coisa, você tá queimando a Enca. Eu ouvi isso, cara, de pessoas que eram minhas amigas.
Nossa, você tá queimando a escola por...
Exatamente.
Tá bom,
só que, na época, o que, que eu pensei, cara? Eu falei assim, meu, era 2016... Eu falei assim, meu, eu vou sair daqui.
Porque eu não sei hoje... quando você saiu, porque eu saí antes.
Você. Mas você teve.
Eu lembro. Eu até conversei contigo, Thiago, não lembro, não sei se você lembra.
Ah.
Uma época lá no batalhão, que você já até tinha contado pra mim que você tava meio que desanimado, desmotivado ali.
Ah.
E a gente tava conversando. Eu não sabia dessa oportunidade aí, mas a gente até chegou a conversar e tudo mais. Eu não fui uma dessas pessoas que falaram pra você.
Ah, foi sim. Foi não, sim, não foi. Porque mandou mensagem pra mim e falou: Thiago tá queimando aí.
Mas, cara, não sabe, eu entendo as pessoas que falaram. Só que, tipo assim, na época eu falei assim: meu, eu não vou sair daqui em 2020, porque comigo sair em 2020 vai ter mais 40 STTs procurando emprego.
Olha aí, olha a sacada.
E tipo assim, meu, e tem muito SPT, sargento técnico temporário, que são muito melhores que eu. São mais qualificados, são mais inteligentes, são melhores. eu falei assim, vou aproveitar agora que o mercado tava crescendo, eu falei assim, apareceu a oportunidade de sair. Só que, tipo assim, não foi tão fácil minha saída do exército, tá, Guilherme? Pra você ter uma noção, me enquadraram numa lei de recruta.
Como assim?
Então, eu pedi pra sair em abril. Só que falaram, não, Thiago, você assinou seu reengajamento, você só pode sair em agosto.
Ah, você tinha assinado.
Eu tinha assinado, só que essa lei fala só pro recruta no ano de engajamento. Eu tava no meu quarto ano de engajamento.
Entendi.
Então, aí fui muito mal assessorado nessa época, né? Fui muito, muito mal assessorado. É, procurei um advogado, só que o advogado passou a perna em mim. Ainda bem que passou a perna em mim, porque o processo deu certo. No final das contas, consegui sair, cara. Só que eu saí do exército com uma mão na frente e outra atrás, cara. Com uma dívida enorme. E pra morar em outra cidade, cara. Sem ninguém perto.
Então, sabe? Aí que tá. Porque esse emprego que você foi procurar não é nem próximo aqui da região onde você já tinha sua família, sua estrutura, sua base, certo? Que é Taubaté.
Exatamente.
Essa empresa fica onde?
Isso fica em Sorocaba.
Tá, então, gente, é só pra vocês dar uma olhadinha aí. Pega no Google Maps, coloca lá Sorocaba, pra você ver qual é a distância que o cara foi morar. Você tem algum parente em Sorocaba? Você já
Na época, minha irmã tinha acabado de morar pra lá. Então, aqui. Então, me ajudou um pouco, cara.
Entendi.
Mas não é a mesma coisa de morar com os pais, cara.
Exatamente. E outra, foi um acaso a sua irmã estar aí, né?
Exatamente. Pois bem, cara. Saí... Aí você deve estar se perguntando. Poxa, Thiago, você ganhava razoavelmente bem no exército. Você deve ter saído pra ganhar mais.
Poxa, Thiago, você ganhava razoavelmente bem no exército. Você deve ter saído para ganhar mais, ou não? Você é louco.
Eu sou louco, Guilherme. Saí para ganhar a mesma coisa, ou menos.
A mesma coisa, tá bom. É. Visto que você vai morar num lugar onde você vai ter gasto agora de aluguel, que coisa que você não tinha.
Né? Exatamente. Mas, tipo assim, eu pesei muito, Guilherme. A oportunidade era muito boa, muito boa.
E para essa empresa, você... Desculpa te cortar, é que a curiosidade ela bate de repente.
Uhum.
Para essa empresa, você foi com qual função? Como mecânico, como especialista em inspeção, ensaio instrutivo?
Eu fui... Funcionava assim. Eu vou até entrar nesse assunto daqui a pouco, Guilherme. Mas eu entrei como mecânico, só que o cara, quando foi me contratar, ele falou assim, Thiago, eu vou te contratar com salário mais baixo, porque você vai aprender todo o serviço. Você tem um background muito bom, só que você não é dessa aviação. Então você vai aprender. A proposta que eu tô te fazendo é essa. Você vai aprender o serviço e depois a gente conversa. Beleza. E era isso que eu queria, cara.
Entendi.
E eu fui trabalhar na aviação executiva. Certo?
Certo.
Olha o que aconteceu, cara. Que bacana que era a estrutura da empresa. Quando eu entrei, tinha um inspetor, um mecânico e eu como outro mecânico barra auxiliar. Certo? Então eu entrei nessa empresa dia 5 de setembro, certo? 5 de setembro, 6 de setembro, 7 de setembro feriado, correto?
Sim.
O que acontece no 7 de setembro? Tinha um monte de avião chegando em Congonhas. Aí o mecânico que trabalhava comigo, ele falou assim, Thiago, vamos deixar o inspetor descansando, que faz 90 dias que ele tá trabalhando, e vamos nós dois assumir essa bucha, beleza? Beleza. A gente foi pra São Paulo, Guilherme, meu, acho que a gente fez 4 atendimentos em aeronaves, cara. E eu aprendendo todo o serviço. Tipo assim, quem trabalhava em asa rotativa, cara, é muito mais delicada que asa fixa, cara.
Sim,
asa rotativa é freno, é tudo vibrando. E asa fixa não, cara. Tipo, querendo ou não, são dois motores e uma superfície aerodinâmica. Então, é muito mais simples, assim dizer. Apesar das peculiaridades, né?
Sim, é mais grosseiro, né?
Só que o que aconteceu nesse dia, cara? A gente foi calibrar o pneu de um Phenom 300 e a gente não conhecia a ferramenta que estava nesse hangar, em São Paulo. E o que aconteceu, cara? O mecânico que estava comigo, ele falou assim, olha, eu vou ficar aqui na garrafa de nitrogênio, você vai ficar aqui perto da roda, pra ver se tá vazando, porque a gente não tinha a chave correta. Ele mandou ficar lá. Eu falei assim, beleza. Só que se ficou desatento... Estourou o pneu, cara.
Caramba,
cara.
O pneu era 110 PSI, deve ter colocado uns 500 PSI.
Meu amigo!
Guilherme, ainda bem que esse pneu ele tem uma válvula de segurança, cara. Então, tipo assim, a válvula abriu, pneu murchou, não machucou ninguém, certo? Senão eu não estaria aqui pra contar essa história pra vocês.
Caralho, velho.
Mas isso foi no meu segundo dia de trabalho, cara. 3 dias depois, mandaram embora esse cara.
Por conta desse incidente.
Por conta desse... Ele já tinha feito outro incidente antes. E foi o segundo em pouco tempo.
Entendi.
Então, na hora, cara, foi um choque de realidade tão grande pra mim, que foi assim, meu, então nesse tipo de aviação, cara, que é a aviação executiva que eu trabalho hoje,
não admite.
Tipo assim, todo mundo erra, cara. Uhum. Mas não pode ser grosseiro.
Sim, desse tipo de erro, assim, onde você coloca em risco a pessoa, né? Muito mais do que a máquina, que você mata alguém ali.
E a operação toda, né, cara? Uhum. Então, o cara foi mandado embora.
E aí o Thiagão assumiu o mecânico, só sobrou ele.
Só sobrou eu e o inspetor, cara. Então você imagina, cara, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, cara, como nesses próximos 2 anos, cara. Nunca. Porque a gente trabalhava com mais de 7 tipos de aeronaves diferentes, tá? Uhum. Desde King Air até Gulfstream G550. E mudou meu escopo. Antes eu era um cara de célula e motor, cara. Aí, como eu passei pra essa função, cara, eu tinha que fazer tudo no avião, cara.
Entendi.
Desde troubleshoot, atualização de software do avião, arrumar a cabine. Cara, foram 2 anos muito intensos, cara. Tive que... Imagina só tinha o inspetor ia viajar, ficava sozinho na base, cara.
Sim, você tinha que tomar conta do avião inteiro. Você era responsável pela máquina toda, sozinho.
Pela base, cara. Pela base inteira.
Pela todos base toda. Todos os aviões de lá eram você que era o responsável.
Cara, foi bem intenso, cara. Eu aprendi demais esse tempo, cara. Aprendi muito. E cara, tipo assim, se para e pensa, mas Thiago, pra quem vocês despachavam voos?
Uhum.
Era desde, tipo assim, de Dilma Rousseff até Scorpions, cara.
Oh, legal, hein?
Meu maior arrependimento da aviação, eu vou contar pra vocês, cara. O maior arrependimento que eu tenho até hoje na aviação foi um voo que... O que eu fui atender em São Paulo, do Aerosmith. E qual que era a recomendação que a gente tinha? Meu, não fala com a banda, cara. Beleza? Beleza. Então eu tava lá pra despachar o avião, né, com meu fone de rampa.
Uhum.
Fui abastecer o avião. E nessa chegou o Aerosmith. Eu falei assim, vou ficar longe, cara. Guilherme, o Smith, cara, chegou, começou a causar, cara, começou a tirar foto com todo mundo, pôs o chapéu no comandante, tirou foto bonita, zoando, falou assim, puta, cara, e olha ali, cara.
Não devia posso estar lá, nem cara. Chegar.
Se eu não tivesse abastecido no avião, eu tinha tirado várias fotos com o cara, sabe? Uhum. Cara? Foi uma puta de uma oportunidade que eu perdi.
Puta, que pena, velho.
E, cara, foi da hora esse dia, tipo assim, eu tava na rampa. Aí ele perguntou, quem que é esse cara aqui embaixo? Aí o comandante falou assim, nosso mecânico, tá aqui pra garantir que vai dar tudo certo, sei que lá. Aí ele falou comigo e tal, foi da hora, cara.
Porra, legal, cara. Eu lembro então, que eu fugi do trampo uma vez, porque o Coringão desembarcou ali em São José. Eu apareci na televisão.
Eu tenho foto desse dia até hoje, cara.
Eu apareci na telinha da TV, cara.
Mano, então a responsabilidade dos voos eram muito altas, cara.
Sim.
E o inspetor, que é meu amigo hoje, cara, ele me ensinou muito, só que ele viajava muito, cara.
Uhum.
Então, do nada, cara, tipo assim, que eu era pra ser um trampo sem responsabilidade nenhuma, tava com responsabilidade lá no teto, cara.
Entendi.
Então, tipo assim, meu, eu fiquei doente, cara. Tipo assim, eu tossia, sabe? Por causa do estresse, cara.
Sim.
Tossia demais.
E o problema é esse, é toda essa carga de responsabilidade em cima de um cara só, né?
Isso.
Na maior parte do tempo.
Sim.
Então você fica sem ter com quem dividir essa responsabilidade e essa carga de trabalho realmente cobra um preço absurdo. Porque a galera não tem noção, né, dessa responsabilidade que a gente tem, né, cara? Se alguma coisa der errado, a culpa é sua, né?
Sim, cara. E é difícil porque às vezes você entrega o avião sem pane,
uhum.
Só que às vezes você esquece de algum detalhe e o cara vai olhar esse detalhe.
Sim.
Aquilo que eu faço, sempre tem alguém olhando, cara. Sempre faço o correto. O nosso capitão de instrução, o capitão Fábio, hoje deve ser major já, ele falou um negócio pra gente, cara. Tipo assim, o certo sempre vai ser certo, cara. Não importa que se ninguém não faça o certo.
Uhum.
E o errado sempre vai ser o errado. Então, tipo, Nessa época eu aprendi muito isso, cara. Sempre faço correto, porque sempre vai ter um cara que vai perguntar: poxa, Thiago, por que você não bateu o ponto segunda? Poxa, Thiago, por que você não fez tal coisa?
Sim.
Então, quanto mais correto, melhor, cara.
Todas essas aeronaves que vocês faziam atendimento, você teve o treinamento de todas elas, curso de todas elas?
Não.
Pra te habilitar a manutenção, não?
Não, eu tive curso de algumas, cara.
Entendi.
Porque a gente fazia muita manutenção de linha, cara. E manutenção de linha não precisa assinar.
Uhum.
Entendeu? Quem assinava era só inspetor, não era item IIO, entendeu?
Certo.
Item de inspeção obrigatória.
Certo.
Então, quem fazia isso, cara, era quem assinava era ele, mas o serviço todo, praticamente, quem fazia era eu.
O executante, na verdade, era você e o inspetor, lógico.
Isso.
A responsabilidade dele é inspecionar o seu trabalho, até porque ele é um mecânico, né, com mais experiência que você, e liberar essa máquina para utilização, para retorno ao serviço. Nessa empresa você ficou quanto tempo?
Fiquei 3 anos, cara.
3 anos aí.
3 anos.
E nessa fudeção.
Nessa pegada, cara.
Só rabo de foguete.
Melhorou um pouco e depois foi contratado mais gente, cara.
Uhum.
Foi contratado mais 2 mecânicos, aí dividiu bastante, cara.
Entendi.
Estava bem difícil mesmo. Aí eu consegui tirar férias depois de 2 anos. Só que, o meu crescimento nessa época, Guilherme, eu saí de um mecânico normal da aviação do exército e virei um mecânico praticamente solo na aviação executiva. Cara.
Sim.
Então foi muito grande, cara.
Você é o cara que tinha que fazer tudo ali, na hora, né?
Ou você resolve ou resolve, cara.
É.
Então, e uma parte do escopo do trabalho era acompanhar o serviço em oficinas, cara. Então, por exemplo, a gente tinha um avião Legacy e levava ele pra Embraer.
Uhum.
E o cara me falava assim: olha, você vai ter que trocar esse atuador custa 20 mil dólares, e aí? Entendeu?
Era o fiel da aeronave.
Basicamente, aí eu passava pra frente, só que quando você passa pra frente um negócio assim, o cara te pergunta: e aí, troca? Aí você fala: troca. Ou não troca, entendeu?
Ah, uhum.
E você errar um negócio desse sai muito caro.
É, palavra final é sua.
Exatamente, cara.
Entendi.
Então, aí eu comecei a notar o peso da minha palavra.
Uhum.
O peso que eu tinha um mecânico, sabe? Lógico, eu dividi a responsabilidade, mas...
Mas quem tava na ponta da linha era você.
Sim, era eu que apanhava.
Então, era você que tava lá. É você que tava dando a ordem. O sim ou não saía da tua boca.
Sim. Basicamente, cara.
Então, esse que é o problema. O cara pode até ter o seu superior, pode até... mandou um zap, mandou um e-mail, alguma coisa, mas quem que falou pro cara que era pra fazer? Você. Depois ele pode dizer assim: não, eu não mandei nada.
Mandaram aqui no chat. Não, não vai trocar não, vai derrubar um avião de 15 milhões de dólares
pra
que uma peça de 20 mil.
E exatamente. O problema não é nem você pensar... A galera tem que parar de pensar um pouco na aeronave. O
Sim.
pessoal tem que pensar nas pessoas que estão envolvidas nisso aí, né?
Uhum.
Porque tem um monte de gente que não tem nada a ver com o seu dia, se ele foi bom ou se ele foi ruim. E você vai ter gente no solo também, que essa aeronave, provavelmente, se acontecer alguma coisa errada, ela tem uma chance de cair em cima da tua casa, que nunca voou de avião e vai morrer de um acidente aeronáutico.
E acontece, né? Cara.
E acontece. E isso é muito triste. E isso é muito triste. Uhum. A aviação, ela só é segura por quê? Porque a gente faz e tenta sempre fazer as coisas dentro do que os manuais trazem pra gente, dentro do que os estudos mostram pra gente. A gente tem regra e a gente segue regra. É por isso que a aviação, ela é quase 100% segura. Ela só não é 100% segura porque a gente ainda tem o fator humano e nós ainda temos pessoas que não seguem regras, que querem Sim. fazer de qualquer jeito.
Mandaram aqui, ó. Caiu um avião no campo de Marte semana passada. Caiu justamente por causa que a pessoa não seguiu a regra.
Isso.
O combustível de aviação, ele não pode ter. Ele tem. Segue normas.
Uhum.
Não foi seguir as normas, o avião cai.
Então, é isso que eu concordo. Aí fala pra esse seu seguidor aí, ó, escutar o episódio da semana passada do nosso podcast que trata justamente sobre esse assunto.
Ouviu, Andrade? Ouvi aí.
É só ouvir o podcast lá que eu falo sobre isso. E até é interessante aí pro pessoal já deixar vocês ligados aí que nesse nosso aqui da conversa com o Magliano, quando for pro ar, o início dele eu vou tratar novamente a primeira parte. Ela fala sobre essa questão do combustível, o que, que a Petrobras vem fazendo, o que, que já se descobriu, né, dos problemas que estão ocorrendo. E é claro, quem tem amigo não morre pagão. Assim como eu sou amigo do Magliano e eu tô obtendo esse monte de informações que eu não fazia ideia do que o Magliano tinha passado e do que você tá vivendo, e a gente ainda vai conversar sobre outras coisas, como carteiras, homologações e tudo mais. Eu fui procurar um engenheiro químico para conversar sobre combustíveis. Isso porque eu sou professor da matéria de combustíveis e sistema de combustível na ENCA. Porém, certo, eu sou só um técnico, né? Então eu fui procurar a informação na fonte. Nada melhor do que um químico e um engenheiro químico. Então nós estamos tentando contato com alguns laboratórios que fazem análise de combustível, porque tem umas notas aí que a Petrobras vem divulgando que são um pouco duvidosas, e nós vamos a fundo nisso para tentar entender e explicar, né, os porquês essas coisas estão acontecendo. Então fica ligado aí no nosso podcast que vocês vão ter muita informação boa. É, o Raimundinho caiu, só avisando o pessoal, infelizmente o Raimundo nos deixou. Ele partiu dessa para melhor.
Faleceu.
Estava sem bateria no seu celular. E não sei se ele volta, mas a gente continua aqui, né? E o Raimundo, em memória, a gente continua o nosso bate-papo.
E depois,
depois ele grava uma saudação aqui, eu coloco na edição. É, então, nesse tempo que você estava trabalhando na Casa Bahia, foi aí que você buscou a homologação do FAA ou não? Isso foi depois.
Isso foi depois. O que acontece? Quando eu tava fazendo nesse tempo, eu senti que eu devia continuar estudando, cara. Uhum. Então, por causa do mercado, por causa dos meus chefes, eu fiz uma pós-graduação, aí eu voltei pra administração.
Tá, peraí, então, vamos só contextualizar. Você já tinha o curso técnico da ENCA, o tecnólogo da FATEC.
Sim.
E já tinha feito aviônica.
Já tava com as três carteiras, GMP,
já tava com as três carteiras. Tá. Aviônica. Mecânico full, beleza. Sim. Carga de experiência monstro. E agora voltou pra faculdade fazer uma pós-graduação.
Exatamente, cara. Resolvi fazer administração porque eu tava vendo que se eu quisesse crescer na minha carreira, eu precisava da administração, cara.
Certo.
E fiz essa pós nesse meio tempo que eu estava nas Casas Bahia. Me consumiu demais, mas valeu muito a pena, cara. É, exigiu muita dedicação da minha parte.
Sim.
Cara. Mas sempre vale muito a pena. Eu colhi muitos resultados por causa disso, Guilherme.
É muito bom, né, velho?
Exatamente, cara. Sempre bom falar que estudar é bom, né, cara?
Então, e aí o pessoal, às vezes...
Eu me divorciar um dia, minha esposa não leva meu certificado, né? Então, eu levo metade da minha casa, metade do meu carro, mas...
Conhecimento, o único que pode tirar de você é o Alzheimer. Piadinha sem graça, mas a minha família toda sofre disso. Então, eu posso fazer essa piada, porque eu também fatalmente vou ter. Tem gente que acha que, por exemplo, você não consegue encaixar... O que tem a ver a manutenção aeronáutica com a administração, Thiago?
Tem tudo, cara. Então. Gerenciamento de um projeto, cara. Uma manutenção não é o quê? Um projeto.
Exatamente.
Então, se você não souber lidar com um projeto, cara, se você... Só um administrador não consegue cuidar de uma manutenção de aeronaves, cara. Se juntar os dois, você consegue chegar em algum lugar. As pessoas reconhecem isso. Então. Sempre tem alguém olhando, cara. Sempre.
É a questão de você colocar o cara certo no lugar certo.
É. Exatamente.
Errado seria colocar apenas um administrador que não tem o conhecimento do chão da fábrica, das dificuldades da manutenção, para chefiar uma manutenção de aeronaves. Outra coisa é esse administrador conhecer de aeronaves, já ter sido mecânico ou ser mecânico de aeronaves. Isso vai impactar de uma maneira super positiva no andamento do trabalho. Disponibilidade da frota sempre em cima, diagonal de manutenção sempre em dia. E outra, você sabe do que você está tratando. É, então você sabe quais ferramentas utilizar. Então, gente, cada veia de conhecimento, ela vai se juntar para que você se torne uma pessoa e um profissional muito melhor naquilo que você vai fazer.
Você tem que ter um diferencial, você é um profissional único. Uhum. Então a gente aprende isso com o tempo, né?
Exatamente. Então aí, Thiagão voltou para a faculdade, pós-graduação, à noite e pau em cima durante o dia inteiro com querosene e óleo caindo pro zóio.
Até o tal. O que acontece, Guilherme? No final de 2009, a empresa entrou, era um táxi aéreo, entrou em crise. Uhum. Certo? E o que acontece na crise, cara? A gente perde, muitas Sim, pessoas perdem
muitas
emprego.
Muitas pessoas perdem emprego.
Então, começaram a mandar uma galera embora, cara. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei assim, viu? E eu? Eu tô querendo comprar uma casa, tô querendo construir minha vida aqui em Sorocaba. O que você acha, cara? Você acha que eu vou sair? Eu fui bem sincero, cara, com ele. Ele olhou pra mim e falou a seguinte palavra. Falou assim, Thiago, no cenário atual, não é bom a gente fazer nada, cara. Mas se você não comprar a casa agora, você nunca vai comprar.
Uhum.
Então, cara, eu creio que você faça parte da solução e não do problema. Só que quem decide não sou eu.
Sim.
Então, eu falei assim, ah, beleza. Só que a gente começa a fazer cálculo, né? Poxa, eu tinha um salário mais baixo, tinha conhecimento das aeronaves, eu tinha as carteiras. Uhum. Você vai ganhando coragem, né? O que aconteceu em maio de 2019? Fecharam a base de Sorocaba, onde eu trabalhava. Então, independentemente de quem trabalhasse lá, ia se mandando embora.
Sim, e acabou.
E eu rodei nessa, cara. E então, eu tinha acabado de comprar o apartamento, acabado de reformar, tava com uma dívida enorme. E fiquei desempregado em 2019.
Uhum. Mas aí você já começa... ganhava, nesse tempo você já ganhava mais de 5 mil.
Com hora extra, sim.
Com hora extra? Porra, me prometeram isso em 2009. Nós estamos em 2019 e você fala pra mim que tem que fazer hora extra?
Cara.
Eu nunca fiz hora extra, cara.
Eu sei, você fugiu do trabalho.
E eu nunca ganhei 5 mil também.
Mas, cara, é muito imposto. Imposto come muito esse dinheiro, cara.
Não, então, mas não é fácil, né, Thiago? É isso que a gente tem que enfatizar. O pessoal às vezes vem com a ilusão de que, eu vou ficar rico nisso aí e tal, não sei o quê. Cara,
tem gente que fica, cara. Eu conheço, por exemplo, meu inspetor que trabalhava comigo, ele tinha um salário, cara, mais de 10 mil, cara.
Então, velho, mas ele é quantos por cento dentro de quantos por cento?
Exatamente, cara. Entendeu? Mas é o nicho de que você trabalha.
É.
Exemplo, hoje, você pega todos os mecânicos da United que trabalham no Brasil, todos eles ganham 11 mil reais, pelo menos. Os mecânicos da American Airlines, 11 mil também.
É, mas é por causa do dólar.
Não, não é. Entendeu? Então, é questão de foco, cara. Uhum. Tipo assim, poxa, onde você vai querer trabalhar? Você vai querer ser sargento do exército? Sargento do exército não vai chegar nesse valor nunca, cara.
Isso, exato. Aliás,
vai chegar, depende, enfim.
Não, não vai chegar. Como temporário, você não vai chegar. Que é a realidade que a maioria dos nossos alunos ali, que estão acima dos 23 anos, tem, é o temporário. Né?
Sim,
o menino mais novo. O menino mais novo pode. Assim, é o primeiro emprego, é o melhor que tem.
Exatamente.
Você não vai encontrar o salário e a condição que as Forças Armadas te dão numa empresa aí fora nunca. Não passa nem perto. Só o auxílio creche, eu acho que já dá mais do que o salário que você vai começar ganhando na empresa, na iniciativa privada, gente. Então, não se ilude, não.
Eu conheço um caso só que o menino deu muita sorte, cara. Ele começou, nunca tinha visto avião, entrou como auxiliar, com um salário bem alto, cara. Mas é o único que eu conheço.
Então, mas ele é filho de alguém, né, Thiago?
Não, não era, cara. Ah, entrou com salário de 4 mil,
Thiago,
sério,
Thiago.
Te juro, rapaz.
Onde que é? Eu mando o currículo pra lá agora, Thiago. Eu volto a ser auxiliar sem problema nenhum, Thiago. O cara é filho de alguém, Thiago.
Enfim, cara.
Foi
o único caso que eu conheço, cara, mas o resto, o melhor lugar são as Forças Armadas.
Sim.
Cara, pra você começar.
Pra começar ali, pra pegar uma carga de experiência e tal, e depois você sair pro mercado ali, realmente é um lugar excelente. Então, Thiagão, agora chega ao final da sua história com a Casa Bahia e vai pra onde, Thiago?
Desemprego, cara. Desemprego. Só que, lembra aquilo que eu falei lá atrás, que network é tudo, churrasco é tudo?
Uhum.
Nesse tempo que eu fiquei nas Casas Bahia, cara, eu fiz muitos amigos, cara. Fiz muitos amigos. Então, alguns amigos me chamaram pra fazer alguns freelances.
Certo.
Fazer um pré-voo aqui, atualizar um avião aqui. Então, tava dando pra me sustentar, sabe? Isso maio e junho.
Uhum.
E num desses freelances que eu tava fazendo, um amigo meu me indicou pra um piloto que tava levando o Legacy dele pros Estados Unidos. Aí ele falou assim, Thiago, você topa aí pros Estados Unidos?
Ah, para aí. Para esse negócio aí.
Eu sei, galera, eu sei. Eu sei que vocês querem saber qual foi a resposta do Thiago, né? E o que, que aconteceu a partir de então, mas a gente precisa manter a audiência. Já estamos aí com 50 minutos desse episódio, dessa parte 2 do nosso pod. Então, vamos acabar por aqui essa parte 2 e no final, a nossa parte 3, ele vai contar aí essa história, se ele aceitou ou não e o que, que aconteceu depois de tudo isso, culminando até o dia que a gente conversou. E é isso, gente. Espero vocês, espero que vocês voltem pro próximo episódio pra gente poder fechar essa história tão legal, tão bonita aí do nosso colega, do nosso amigo, do Thiago Magliano. Tá bom? Espero vocês. Forte abraço. Curtam, aproveitem, compartilhem o nosso trabalho. E é isso. Falou, valeu. Tchau!